Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Versículo 13, esse versículo ele é muito conhecido, e eu confesso para os irmãos que para que a gente pregasse ele hoje, a gente tem orado essas madrugadas, e hoje pela manhã eu tive a oportunidade de tirar um período assim na presença de Deus. Um período em que a gente quer ficar sozinho com Jesus, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é muito bom, irmãos, porque isso renova a gente, amém? Então, eu quero meditar com os irmãos, Deus tem algo aqui para você nesta noite. Diz assim, ó, Tiago 5,13, está alguém entre vós aflito? Outra tradução diz, sofrendo. Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós sofrendo? O que deve fazer? Devorar. Está alguém contente? Deve cantar louvores. Está alguém de vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos nesta noite meditar com os irmãos nessa palavra bíblica, aonde Tiago, ele está dizendo, está entre vós alguém em sofrimento, doente, aflito? Primeiro, irmãos, ponto que nós queremos meditar com vocês, que a aflição, ela não vem só da enfermidade. Primeiro ponto, amém, queridos? Primeiro ponto aqui que nós vamos separar, a aflição ou o sofrimento, ele não vem somente da enfermidade. As pessoas, o ser humano, pode estar passando por um momento de sofrimento, por um momento de aflição, não porque ele está doente, mas porque algo ao redor dele está acontecendo. Ou até mesmo dentro da sua psique existe conflitos que geram aflições. A pessoa pode estar passando um nível de sofrimento por muitos motivos. Primeiro, pode estar se enfrentando uma crise de ansiedade, leva a pessoa à aflição e sofrer. Segundo, pode estar passando um momento de um mau relacionamento, pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode ser em algum lugar, em um ambiente onde você tem que conviver, e aquilo não gera para a pessoa algo conveniente. Tudo isso pode trazer aflição, pode trazer sofrimento. Você pode estar passando ou enfrentando um jugo sobre a tua vida, cujo esse jugo que você está carregando está te gerando sofrimento. Não é só a doença que gera sofrimento nas pessoas. Por exemplo, uma vontade compulsória dentro do coração da pessoa que faz o desejo dela crescer de tal forma em comprar, e ela não se realizar. E ela então fica num estado de ansiedade, gerando sofrimento. A pessoa está enfrentando aflição, ela está sofrendo de uma síndrome que está gerando nela uma aflição. Outros sofrem de ver o sofrimento dos outros. Tem pessoas que não podem nem visitar pessoas doentes, porque tem doentes que são mais preparados que algumas pessoas que às vezes vai visitar. Vai visitar um doente, em vez de levar uma palavra de esperança, ele chega lá e diz: meu parente morreu desse negócio aí. Isso aí mata mesmo. Isso aí é um perigo danado. Olha, não escapou, não houve remédio. Mas ele não orou? Ele orou, mas não tinha fé. Então não há solução para a pessoa. São pessoas negativas. Elas não conseguem ter uma visão em que Deus trabalha e pode fazer daquele momento uma base para uma conquista de bênção e de vitória. É necessário, irmãos, carregar dentro de nós fé. Tiago está dizendo aqui: está alguém entre vós sofrendo, aflito? Vocês devem orar. Quem aqui ora? Você ora ou reclama? Você ora ou reclama?
Minha casa, meu marido, minha mulher, meus filhos, meu patrão, meu governo.
Você ora ou reclama? A Bíblia não está mandando reclamar. A Bíblia está mandando orar. Falar com Deus. Irmãos, orar também não é só dizer: dai-me ó Deus, eu peço. Orar também é dizer a Deus: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem nesse propósito? O que está acontecendo isso comigo?
Ore, fale com Deus.
Você deve ter um momento com Deus. Pedir sim, mas dialogar também, amém, queridos? Falar com Deus, ter comunhão com Deus. Irmãos, tem problemas que acontecem na nossa vida, que nós podemos depois, lá na frente, agradecer a Deus: Senhor, obrigado por aquele problema. Jó, ele passou por um sofrimento grande. Ele era muito rico. E num só dia, Deus permitiu que o diabo tirasse todos os seus bens. E ele perdeu tudo. Ficou pobre. Só chegava notícia ruim naquele dia. Chegava alguém do campo e diz: olha, caiu fogo do céu e queimou a lavoura. Olha, caiu fogo do céu e matou os animais. E daqui a pouco vinha outro chefe de outra área, de outro setor, né? Vinha o supervisor e falava, trazendo a má notícia. E Jó naquele dia já estava pobre. Aí Jó já começou a perder os amigos. Aquelas pessoas interesseiras já foi saindo de perto dele. Porque muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento gera isso também. As pessoas, às vezes, ela enfrenta um momento de perda, ela perde bens, ela também perde pessoas, amigas, entre aspas, também abandonam. E Jó começou já a enfrentar amigos, entre aspas, abandoná-lo. Passou mais um momento, o diabo também não aceitou, Jó só perdeu os bens. A Bíblia diz que ele relatou diante de Deus, toca na saúde dele e ele vai blasfemar. Então Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Então naquele momento foi tocado na saúde, mas Jó, irmãos, mesmo naquele estado de sofrimento, de aflição, de luta, ele não perdeu a confiança. A sua mulher até tentou ele e disse: Jó, amaldiçoa Deus e morre. E Jó diz para ela: olha, você age como uma mulher imprudente, você age como uma mulher louca. Por que aceitaria eu só os bens de Deus? E agora que me sobreveio o mal, por que eu amaldiçoaria Deus? Por que eu maldizeria Deus? Por que eu falaria mal de Deus no momento em que a aflição chegou na minha casa? Por quê? E Jó então rebate aquilo que a esposa diz, e ele continua crendo, até que chega um dia em que os seus amigos começam a acusá-lo. Jó está no seu estágio maior de aflição, e a Bíblia então relata que Jó declara: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre esta terra. O meu Redentor vive, aquele que redime a minha vida, o Senhor, ele vive, ele assiste a minha aflição. Querido irmão, nós temos que ter confiança. A Bíblia manda a gente orar. Orar. Jó viveu assim, e nós podemos contemplar a história dos filhos de Israel, quando eles estavam sobre o Egito, queridos irmãos. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, ou seja, aqueles opressores, porque conheci as suas dores. Deus estava vendo o povo dele, que era o povo hebreu, que estava no Egito, sendo assolado, escravizado, humilhado. O povo hebreu estava sofrendo ali. Eu quero dizer para você que na Bíblia, essa palavra Egito, quero dizer para você uma coisa, querido, no sentido figurativo, ou no sentido até espiritual, a Bíblia chama o Egito como um símbolo do mundo. Pode ser o mundo. Eu quero dizer para você que o povo de Deus também hoje, a nação de Deus está sobre a terra. E Deus também assiste o sofrimento do seu povo, que a ele serve de dia e de noite. O Senhor também assiste o seu momento de aflição. O teu Deus te vê, teu Deus te sonda, teu Deus te conhece, o teu Deus te contempla. Deus fala: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, ouvindo o seu clamor. E a Bíblia diz, portanto, versículo 8, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra. Meus queridos irmãos, Deus ouve o clamor do povo. Por isso Tiago está dizendo: quem está em aflição, quem está em sofrimento, quem está com a alma perturbada pela exaustão, você deve clamar a Deus. Ore, tire tempo de oração, tire tempo. Não adianta você maldizer o teu patrão, maldizer as autoridades que estão sobre a sua vida. Querido e amado irmão, a bênção segue aqueles que abençoam. A bênção segue aqueles que abençoam. A Bíblia diz, o sábio Salomão diz que pela manhã deve-se semear, pela tarde não repousa a tua mão, continua semeando, porque depois, ou dentro em breve, virá a colheita. Os filhos de Israel, eles oraram, eles passaram, na verdade, um tempo de sofrimento. Irmãos, todos passam pela prova. Ninguém vai ser aprovado sem passar um momento de prova. Se fosse assim, a parábola do semeador seria mentirosa. Mas a parábola do semeador é verdadeira. Jesus fala da semente na beira do caminho. Jesus fala da semente que caiu entre os pedregais. A Bíblia fala da semente que caiu entre os espinheiros. E a Bíblia fala do sufocamento em que os espinheiros geram. O sol escaldante. Olha, irmãos, todo mundo enfrenta um dia de sol escaldante. Ou, se não enfrentar o sol, enfrenta um dia de tempestade. É natural. Eu olho para a Bíblia, irmãos, eu não creio num evangelho que muitos pregam por aí, dizendo o seguinte: ó, o evangelho é algo que você vai aceitar e acabou. Agora você é uma pessoa super e todos os dias para você é só bênção. É bênção, mas com luta, com aflição, com muitas vezes você vai ter que provar que você realmente ama a Deus. Amar a Deus com a carteira cheia, amar a Deus com a melhor casa, o melhor carro. Olha, irmãos, é até fácil, para alguns até não é, porque se tiver alguma coisa, ele desvia. Você sabia disso? Tem gente que nem pode ter, porque se ele tiver, ele fica orgulhoso. Ele passa em cima dos outros, ele passa na água, joga lama nos outros. Tem gente que nem pode ter. Ele esmaga os outros, sem ter nada ele já humilha. Se ele tiver alguma coisa, piorou. Então, mas Deus, ele na sua santidade amorosa, conhece todos. Amém? Deus conhece todos. Então, Deus tem o poder para dar, Deus tem o poder para tirar, Deus tem o poder para acrescentar, Deus tem o poder para diminuir. Uma coisa eu quero, é estar debaixo da mão de Deus. Davi disse, que caia eu nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus existe misericórdia. Dura coisa, irmão, é estar fora da mão de Deus. Aí é problema. Aí sim, aí a pessoa é escrava de Satanás. Aí a pessoa é escravizada. Mas quem está debaixo da potente mão de Deus, está vivendo, seja na luta, ou seja no momento de alegria, está abençoado, porque o Senhor sustenta ele. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E a Bíblia diz que para o apóstolo Paulo não se gloriar, Deus enviou um mensageiro de Satanás, aonde aquele mensageiro, ele esbofeteava Paulo. Irmãos, olha a luta e a tribulação daquele homem. Por que que muitos crentes não compreendem a tribulação? Não compreendem a luta que passa? Irmão, é necessário fazer aquilo que Salomão disse. O fim de todas as coisas é, teme a Deus. Não importa o nível que você está vivendo hoje. O mais importante é temer a Deus. Tema a Deus. O homem que fez o Titanic, ele falou uma frase. Nem Jesus Cristo, afunda esse navio. Aquele navio não chegou ao seu destino. Na primeira viagem, ele afundou. Você vai ler a Bíblia? Paulo está no meio do oceano, sofrendo uma grande tempestade, um eurotufão de vento. E a Bíblia diz que Deus visita Paulo à noite e fala para Paulo: eu tenho te dado todos quanto estão no navio. Não temas, Paulo, eu sou contigo. Portanto, você vai chegar a Roma. E a Bíblia diz que aquele navio foi destroçado, irmãos. Ficou só a armação. Foi uma aflição que eles passaram, mas eles chegaram aonde tinha que chegar. Então teme a Deus. Louva a Deus. Glorifique a Deus. Ore. A Bíblia está dizendo, se está sofrendo, vai orar. Se você está contente, maravilha, estou na benção, aleluia, aleluia, glória, churrasco, pastor, picanha, peixe assado, glória a Jesus, carneirinho maravilhoso, né, Beto? Um cordeirinho assim assado, ó, estou na benção mesmo. Então, glorifica a Deus. Canta ao Senhor, celebra, dança ao Senhor, glorifica o Senhor, é o que a Bíblia está falando. Está em aflição? Ora. Está contente? Você vai cantar. Em todos os momentos, em todo tempo, sede agradecidos. A Bíblia diz, em todo tempo, sede agradecidos. Irmãos, é isso. Não adianta nós querermos ficar inventando coisa. Em todo tempo, agradeça o Senhor. O importante é estar na direção de Deus. Se você está na direção de Deus, você está servindo Jesus, a palavra de Deus, ela é para a tua vida a base de todas as promessas do Senhor. Você está firmado na palavra, a tua vida está solidificada na palavra. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu os comparo como o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Que veio chuvas, que veio ventos, que veio tempestade, mas ela não caiu, porque ela está firmada sobre a rocha. Ela está em Deus. Essa casa é a nossa vida. É o alicerce da nossa fé. Quem pode dar um glória? É a base da nossa fé em Deus. Irmãos, verdade é que cada um de nós temos momentos na nossa vida de incertezas e inseguranças. Ou até mesmo momentos de fraquezas. Cada um de nós às vezes temos. Paulo, por exemplo, ele orou a Deus e disse, Senhor, afasta de mim essa tribulação, esse problema. Jesus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Eu vou dar graça para você enfrentar esse problema. O que nós precisamos? A graça de Deus. Você já parou para pensar nas aflições de José? Mas José era um moço que tinha a graça de Deus. Então, não fica bravo, dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não me ouve, afasta de mim essa coisa ruim. Mude a tua oração, erga a tua voz e diga, Senhor, dá-me graça, meu Pai. Aumenta a minha capacidade de olhar a luta, de enfrentar, de olhar para os problemas, me dá graça, me dá capacidade, me dá unção do Espírito Santo, para que eu possa vencer. Não teve ninguém na história mais humilhado do que Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi exposto, praticamente nu. mas Jesus tinha a unção do Espírito Santo. Todos os profetas de Deus sofreram. Todos. O mais importante é você estar no nível de fé, de confiança em Deus. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo de número 34, que no versículo 6 fala assim, ó: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o Senhor o salvou de todas as suas angústias. Confiança. Amém, querido? Confiança. Olha, você pode estar enfrentando algo difícil no momento, mas o momento é de confiança. O versículo 17 do Salmo 34 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Sabe, querido, o justo clama. Tiago disse: quem está sofrendo, ore, clame, peça. Vai chegar o momento em que Deus vai te livrar. Deus vai dizer: basta, já está bom. Deus não pediu para Abraão o filho? Ô Abraão, me dá seu filho aí. Aquilo no coração de Abraão, entregar o filho, irmãos. Mas no momento da entrega do filho, o que Deus falou para Abraão? Abraão, agora eu sei que tu me amas. É na prova que nós provamos que nós amamos a Deus. É na luta que nós vamos provar quem somos. É no deserto que nós vamos orar, falar, buscar. É na fornalha que nós vamos ver o quarto homem do nosso lado. Sabe, irmão, é na cova do leão que nós vejamos a boca dos leões fechada. Tem gente que ora: Deus, opera um milagre na minha vida. Você já está vivendo na bênção e você está pedindo milagre. Tá bom, vai acontecer algo aí e você tem que passar pelo processo do milagre. Por exemplo, sobreviver no deserto é um milagre, não é? Então, cuidado como você ora. Toma cuidado como você ora. Porque tem coisa que você pede para Deus, Deus vai falar: ó, ele está pedindo isso, deixa eu liberar essa experiência para ele. Ô, irmãos, por isso que Jesus falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós a tua vontade, Senhor, eu estou na tua mão, eu estou na tua mão. Nabucodonosor falou para os três jovens hebreus assim: aquece a fornalha 7 vezes mais. Músicos, vocês vão tocar mais uma vez. Se estes jovens hebreus se dobrarem diante da estátua que eu criei, eles não serão lançados na fornalha. Ok? Os três jovens hebreus dizem para aquele rei: rei, fica sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Deus quiser que nós sairemos dessa fornalha acesa, Ele vai fazer isso. Agora, se Deus quiser levar a gente, nós estamos aqui na mão de Deus. E nós vamos continuar servindo a Deus. Você entende o segredo? Eu vou continuar servindo
a Deus. Se ele quiser livrar, ele vai fazer. Se ele não quiser, você percebe que aqueles três jovens hebreus, eles não falaram assim, não fez igual aquelas crianças. Você não vai me dar o pirulito, então fecha a cara, né? Não. Fica sabendo disso, rei. E o rei, então toca a música, vamos dar oportunidade para eles. Aí tocou a música. E os três jovens continuou lá, de pé, adorando a Deus. Cataram eles e lançaram na fornalha. Eles experimentaram a presença do quarto homem lá dentro, porque eles confiaram no Senhor. Então, irmão, é isso daí, querido. É viver todos os dias. Queridos, concluindo essa palavra, no versículo 19 do Salmo 34, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Jesus passou por uma aflição grande na cruz, mas ele não deixou de cumprir o propósito de Deus Pai, porque ele era o Cordeiro de Deus. Entenda uma coisa, irmão. O mais importante de tudo é você cumprir o propósito de Deus. Amém, meu querido? O mais importante de tudo é você cumprir o propósito de Deus. Agora, conclusão. Como Tiago disse, está alguém entre vós sofrendo, ore. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, o que ele fazia? Ele orava. Ele orava. Ele orava. Ele pediu para o Pai perdoar o pecado daquele povo. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque o pecado de todos nós estava sobre ele. Jesus naquele momento estava clamando a presença de Deus. Ele estava pedindo, quando ele falou essa palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus tirou o rosto, por causa que os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Deus não quis ver os nossos pecados. Você entende, irmão? Mas jamais a presença do Pai naquele momento deixaria o seu filho. Entende uma coisa, irmão? Jesus, na cruz, olhou para a mãe dele e disse, mulher, eis aí o teu filho, que era João. Depois Jesus disse para João, eis aí a tua mãe. E Jesus estava na cruz. Estava chegando o momento dele entregar, render o Espírito ao Pai. E ele estava em agonia sofrendo, mas ele estava cumprindo o seu ministério. Cumpra o seu ministério, irmão. Deus tem um chamado na tua vida, Deus está chamando para o Evangelho, Deus está chamando você para a palavra, Deus está querendo curar sua casa, sua família, seu lar. Você está passando aflição, você está enfrentando, seja lá em qualquer área da tua vida. De repente o teu sofrimento é uma enfermidade, de repente o teu sofrimento é um problema conjugal. E isso pode estar trazendo você para mais perto de Deus. Deus está querendo fazer algo. Então, busque o Senhor. Ore ao Senhor. Olha, meu irmão, nem todo sofrimento é do diabo. Tem sofrimento que nós também causamos. Eu vou encerrar aqui porque não dá tempo de pregar mais. Mas tem sofrimento que nós causamos e geramos. Não é o diabo, não. Quando às vezes nós deixamos, muitas vezes, queridos, de cumprir compromissos nós. E isso às vezes não é o diabo, é o homem. Mas aí nós precisamos chegar até o Senhor e nos arrepender. Confessar a Jesus, amém? Assim o Senhor virá ao nosso favor. Querido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Vamos ficar de pé e vamos fazer o que a Bíblia disse para nós fazer? Ore, 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 ore. Irmãos, você sabia que existe sofrimento? As ambições podem gerar sofrimento. Cuidado. Amém? Agora é o seguinte, eu quero orar junto com vocês nessa noite, porque eu sei que Jesus é fiel à sua palavra. E na fidelidade de Jesus à sua palavra, em nome de Jesus, Ele cura. Ele liberta, Ele transforma, Ele derrama graça, Ele dá capacidade, Ele multiplica a nossa força, Ele nos dá a inteligência, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá direção. O Senhor tem tudo o que nós precisamos. E eu quero de Jesus nessa noite. Quantos querem? Eu quero de Jesus nessa noite. Eu quero mais graça. Eu quero ter uma visão ampliada, eu quero ter uma visão melhorada, eu quero ter uma visão melhorada, ampliada, definida, em nome de Jesus. Você quer que Deus multiplique a tua visão? Então, em nome de Jesus, nessa noite, querido, é um momento de confiança, é um momento de crer, e eu te convido agora, você entregar sua vida a Jesus, você entregar seu lar a Jesus, sua família a Jesus, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Eu te convido agora, você se render a Cristo, eu te convido você entregar a Jesus. Oh, Deus é fiel, meu irmão, Deus é poderoso, Ele tirou o povo hebreu do Egito com o seu poder, com a sua unção. Então Deus pode te tirar dessa situação, Deus pode te tirar dessa dificuldade, porque Deus é maior, aleluia. A Bíblia diz que até os montes fumegam na presença do Senhor, aleluia. Levante as suas mãos e nós vamos orar nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos ao Senhor, coloque a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Oh, glória, glória a Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, mediante a tua palavra nesta noite, tua palavra diz que quem está em aflição, ou quem está sofrendo, meu Pai, deve orar. E nesta noite, em o nome de Jesus, nós oramos agora. Senhor, dai-nos a unção que capacita-nos a vencer toda e qualquer tribulação. Dai-nos a capacidade de discernir o momento, dai-nos a capacidade de discernir, meu Pai, a luta, a vida constante e a vida de tribulação muitas vezes. Dai-nos a unção do Espírito Santo, Jesus, em nome de Jesus. Fortalece a minha vida, fortalece a vida dos meus irmãos, fortalece a vida da igreja, fortalece as famílias, fortalece os casais, os jovens, as crianças, que o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor ministrada, gera fé no coração do meu irmão, gera fé no coração da minha irmã, gera uma fé poderosa, para que ela venha vencer, meu Pai. Oh, glória a Jesus, fé que opera nos dons do Espírito Santo, a fé que opera nos dons do Espírito Santo, ministra, Senhor, a autoridade do Senhor sobre cada um de nós, para que nós venhamos ter autoridade sobre os problemas, que nós venhamos ter autoridade sobre as dificuldades, em o nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, nós oramos em o nome de Jesus, abençoa, Pai, essa mulher que está clamando pelo seu filho, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus negócios, Senhor, esta mulher que está pedindo e está dizendo, me ajuda, Deus, nessa noite, porque eu quero sair daqui capacitado pela unção do Espírito Santo. Ajuda, meu Deus, ajuda esse pai de família, ajuda esse homem, em nome de Jesus, que o teu poder nesta noite seja manifestado de maneira miraculosa, Pai, que restaura os ossos, os nervos, os músculos, os hormônios, as células do corpo, os tecidos. Ó, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, que traz cura e libertação, toca nos corpos agora e haja restauração, haja cura, haja libertação, haja transformação, aleluia, oh glória, o nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus, Deus, não existe porta fechada para o Senhor, porque o Senhor comanda o céu, o Senhor comanda a terra, e o Senhor comanda a nossa vida, meu Pai, libera a unção do Espírito Santo nessa noite, para quebrar os muros de bronze, para despedaçar as portas que estão fechadas, e abre, em nome de Jesus, portas abençoadoras, levanta em nome de Jesus, o caído nessa noite, o fraco nessa noite, o abatido, seja tocado pela unção do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, liberta, meu Deus, com a tua autoridade, com o teu poder, com a tua glória e com a tua unção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, levante a tua mão, irmão, e diga assim, em nome de Jesus, eu declaro, conforme a palavra do Senhor, que operando Deus, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir, a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus, eu acredito no mover sobrenatural do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado tua casa, teu lar, tua família, teus filhos, teus negócios, em nome de Jesus, oh glória, todo embaraço caia em nome de Jesus, aleluias, glória a Jesus, Deus é mais, Deus é mais, amém irmãos, em nome de Jesus, o Senhor levanta do pó o desvalido, o Senhor levanta do monturo o homem e faz ele assentar entre os príncipes. Esse é o Deus que nós servimos. Você hoje pode estar humilhado, mas se você estiver debaixo da mão de Deus, você pode ter certeza que amanhã você estará exaltado, porque Deus é fiel. Permanece, querido. Se você está passando pelo deserto, confia. Não é os homens que vão mudar a tua história. É Deus. É Deus. Eu posso dizer isso, porque Deus tem mudado dia a dia a nossa história.